Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Obrigado até por perguntar isso, né? Porque até eu gostaria de aproveitar, porque normalmente a gente faz um curso de seleção de voluntários, né? A gente reúne um número X de pessoas que estão interessadas em ser voluntários e fazemos um curso, né? E, inclusive, temos um curso previsto para a semana que vem, no dia 3 a 5 de outubro, no caso, segunda, terça e quarta, né, das 19 às 22. E quem quiser se inscrever, pode ir tanto no site do CVV, tem uma aba escrita Seja Voluntário, daí você pode fazer uma inscrição, e daí ela vai ser encaminhada para o posto mais próximo, né? Ou quem quiser até se inscrever direto aqui para Curitiba, pode mandar um e-mail para o curitiba@cvv.org.br. E daí essa primeira parte, que é um curso de três dias, num primeiro momento, e depois os que passarem por esses 3 dias têm um curso de 3 meses de duração para dar todo esse preparo com treinamentos, com simulações. E depois disso, assim, mesmo agora indo um pouco além para o dia a dia do voluntário, depois que a pessoa faz esse curso, nós temos reuniões mensais para poder dar esse preparo para os voluntários, esse apoio. Então, a gente tem, e sempre temos, ao longo dos anos, temos cursos internos entre os voluntários para dar apoio, para dar treinamento para os voluntários, né? E, em especial, né, eu queria dar bastante ênfase nesse curso que nós vamos ter semana que vem, né? Quem tiver interessado, eu acho que eu recomendaria ele não apenas para quem quer ser voluntário do CVV, mas acho que, até se comentou da sua sogra que foi voluntária, realmente é uma experiência muito gratificante, não só o voluntariado, mas todo esse preparo mesmo, esse curso que tem do CVV, ele é muito gratificante. E então, acho que as pessoas, não só, às vezes você pode até não querer seguir adiante com o voluntariado, mas o curso em si, eu acho ele muito bom e muito gratificante, né? Acho que até um trecho um texto do Rubens Alves, que ele fala sobre que ele já viu muitos cursos de oratória, mas nunca viu um curso de escutatória. Eu acho bem interessante que, de certa forma, eu diria que o CVV, ele fornece esse curso de escutatória, de você aprender a ouvir, né? E até o Rubens Alves ainda continua nesse texto falando, né, que muitas pessoas querem aprender a falar, mas muitos poucos querem aprender a ouvir, né? Então, acho que o CVV, ele dá essa oportunidade de você aprender a ouvir melhor. Então, acho que esse curso não é apenas para ser voluntário, mas acho que é algo que você pode usar no dia a dia mesmo. Tá? Então, curiosos são bem-vindos no curso, assim, se você quiser só ir para conhecer e não necessariamente para seguir adiante com o voluntariado, será bem-vindo.
Legal. Flávia, sei que é uma pergunta, vou fazer uma pergunta bem genérica, bem ampla, mas eu acho que para tentar abordar um pouco essa questão, o que que, claro que, né, que tem plena consciência de que cada caso é um caso, enfim, muito particular, muito específico, mas o que que, em geral, que você percebe que tem produzido esses momentos críticos de hipóteses de suicídio, né? Não só, porque o que eu gostaria de saber, assim, eu acredito que não seja algo assim pontual, assim, né? A pessoa fica triste e em poucas semanas ou, sei lá, em 2 meses vem, ela passa o ato e comete suicídio ou tenta, enfim, né? Eu acredito que seja algo um pouco mais complexo e um tempo mais esticado, né? Então, o que produz isso? Ou então, de outra forma, né, quais seriam os sinais que a gente poderia observar em pessoas que enfim, estão caminhando nessa direção, digamos?
Bom, como você disse, o suicídio, ele é considerado como um fenômeno complexo e multifatorial, né? Então, são diversas variáveis que juntas elas acabam favorecendo com que uma pessoa acabe tendo algum comportamento suicida, né? Tanto uma ideação suicida, que seriam aqueles pensamentos sobre morte, sobre morrer, sobre ou diretamente sobre se matar, as tentativas, né, e também aqueles casos em que, infelizmente, a pessoa acaba vindo a óbito. Então, são muitos fatores na história de vida dessa pessoa que juntos favorecem com que essa pessoa tenha esse comportamento suicida. Para explicar isso, a gente geralmente pensa na questão dos fatores de risco, que são, tem aqueles fatores que aumentam o risco de uma pessoa de vir a se suicidar. Então, quais são, né, alguns dos principais fatores de risco quando a gente pensa na história dessas pessoas? E tudo isso construído com base, né, em todos aqueles dados epidemiológicos que a gente coletou com base nas pessoas, em todas as pessoas que se suicidaram ao longo do mundo. O principal fator de risco para o suicídio é ter realizado uma tentativa anterior. Então, pessoas que já tentaram alguma vez, elas estão num risco muito maior. Também a presença de transtorno mental, então, ela tá associada em muitos casos. Existem alguns transtornos que a literatura mostra que estão mais relacionados com o suicídio, então, por exemplo, os transtornos de humor, especialmente a depressão unipolar, o transtorno bipolar. O alcoolismo também está muito relacionado com o suicídio. Por isso que é tão importante, né, essa identificação precoce de transtornos mentais e realizar o tratamento desses transtornos. Outros fatores ambientais, quando a gente pensa, por exemplo, na exposição à violência. Então, pessoas expostas a situações de violência de diferentes naturezas também apresentam um risco maior para desenvolver o comportamento suicida. Pessoas que tiveram perdas, né, especialmente perdas recentes, né, até como o Wagner falou sobre a questão da Covid, né, estamos numa pandemia, né, ainda não saímos dela, infelizmente. Todas essas perdas ocasionadas pela pandemia, seja o falecimento de alguém, perda de trabalho, né, a gente sabe que questões relacionadas a problemas financeiros, desemprego, também aumenta muito o risco de suicídio. O luto, né, pensando nessas perdas das pessoas, na pandemia nós temos casos de pessoas que perderam mais de uma pessoa da família, né, então são casos muito difíceis. Essas mudanças, né, muito, muito bruscas no status social, situações de vulnerabilidade social, então pobreza é um fator de risco para o suicídio, para transtornos mentais, para problemas de saúde mental. Então, todas essas situações acabam criando um terreno fértil, né, que a gente, né, vai falar que podem ter os fatores de risco, né, na história de vida dessa pessoa, que são os fatores predisponentes, que vão criar um terreno fértil para que, diante de outros fatores de risco, que são fatores mais imediatos, essas pessoas acabem tendo um risco maior de se suicidar. Então, é muito comum a gente ver na história de vida dessas pessoas esses fatores de risco. Muitas vezes são pessoas que não tiveram acesso a alguma ajuda profissional a tempo. Nós sabemos que muitas pessoas falaram sobre o suicídio antes, né, de realizá-lo. Então, uma proporção muito grande, existe uma proporção muito grande de pessoas que passaram por algum profissional de saúde em algum momento, né? Por isso que a gente precisa tanto capacitar os profissionais de saúde. Então, esses seriam os fatores de risco que explicariam por que algumas pessoas acabam tendo um risco maior, né? Então, é um processo bem complexo, tem a ver, né, como você falou, tem várias questões pessoais aí relacionadas, mas esses fatores de risco são os fatores que acabam criando um terreno fértil para que, infelizmente, essas pessoas se engajem do comportamento suicida. E aí você perguntou também dos sinais de alerta, né? Então, existem alguns sinais que a gente sempre tenta passar essa informação para que a população toda saiba, que podem evidenciar que essa pessoa está em sofrimento. Então, um sinal de alerta muito forte para o sofrimento mental como um todo seriam mudanças muito bruscas de comportamento. Então, a pessoa se comportava de uma maneira, fazia alguma coisa, gostava muito de uma coisa e, de repente, para de fazer, né? Então, de repente, a pessoa gostava muito de sair com os amigos, toda semana saía e, de repente, para de sair. Essas mudanças bruscas mostram que tem alguma coisa que pode estar errada. Essa pessoa pode estar sofrendo por alguma razão. A gente também pode ter mudanças no padrão de sono. Então, a pessoa pode passar a ter insônia, pode passar a dormir mais. Também na alimentação, pode passar a comer mais ou comer menos. Então, essas mudanças nesses padrões são bem características. Nós temos verbalizações que essa pessoa, né, pode ter. E essas verbalizações podem ser desde... que são sinais verbais, que a gente chama, né? Que podem ser desde, ah, eu não aguento mais viver, viver tá muito difícil, eu sou um peso para todo mundo, vocês estariam melhor sem mim. Até verbalizações mais específicas, né? Como eu quero me matar, eu vou me matar. Então, as verbalizações, elas, né, elas existem nesse contínuo. Desde verbalizações um pouco mais vagas até essas verbalizações mais específicas. E todas elas precisam ser levadas a sério. E nós também temos, assim, a pessoa pode começar a resolver tendências. Então, devolve uma coisa que ela não precisava devolver naquele momento, tenta resolver as tendências, tenta pagar contas que não precisaria pagar naquele momento, tenta deixar tudo já meio acertado, tudo meio encaminhado, né? Esse também pode ser um sinal de alerta importante. Então, são sinais de alerta que podem não indicar necessariamente um risco de suicídio, mas como eu costumo dizer, vão indicar que tem alguma coisa errada, que essa pessoa deve estar sofrendo algum nível. Então, são sinais que a gente precisa observar e precisa tentar compreender, né, o que está acontecendo com essa pessoa.
Sim.
O William, e daí eu queria que você me dissesse, aí a pessoa liga e fala, eu quero me matar, eu não vejo mais sentido na minha vida. O que que vocês sabem? Né? Essa é para o William. Já vou aproveitar e fazer a pergunta para a Flávia também. A gente vive uma cultura, né, dessa reptracia, né, dessa felicidade, que ela só depende de você, que você pode buscar, vai lá, que você conquista. E aí a pessoa está com depressão. Não tem integração nenhuma social, e aí ela fica com aquilo na cabeça. Ah, mas só depende de mim, mas só depende de mim. Eu queria, até porque existem números, né, dizendo que, de certa forma, que a psicologia positiva, ela está trazendo mais prejuízo do que o que ela se propõe a fazer, que é ter cidadãos felizes. Parece que estamos mais deprimidos com essa cobrança toda. Como é que você vê essa situação? Então, William, por gentileza, o que acontece no suicídio? E Flávia, eita, cadê o William?
Caiu.
Então, Flávia, se você puder então responder pra gente, como é que você vê essa reptracia, essa psicologia positiva, qual é a contribuição?
Essa é uma questão bem importante. Quando a gente pensa na... Tem até um termo que, né, utilizam agora comumente para falar sobre isso, a tal da positividade tóxica. Então, o quanto, né, como você disse, colocar apenas o indivíduo, toda a responsabilidade dele sobre a felicidade. Então, você consegue, você precisa sair dessa. A vida, uma coisa que tem sido muito repetida como um mantra, né? A vida é boa, vale a pena viver. Mas o suicídio é muito mais complexo do que isso. E muitas vezes esse discurso acaba fazendo com que as pessoas que estão sofrendo, elas não se sintam acolhidas, elas se sintam inclusive desvalidadas, porque você está me falando que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que vale a pena viver, mas eu não me sinto assim. Eu sinto que eu quero morrer. Para mim está muito difícil. E aí, essa tal da positividade tóxica, ela pode vir nesse sentido, tornar ainda mais difícil a vivência dessas pessoas. Então, como eu falei, quando a gente pensa no suicídio, são muitos fatores de risco que influenciam, né, nesse processo, que é um processo complexo. E como vocês viram, existem muitos fatores de risco que são fatores ambientais, né? Então, questões sociais, questões relacionadas ao desemprego, questões relacionadas à pobreza, questões relacionadas à exposição à violência, né? Então, também a questão quando a gente pensa nos transtornos mentais, né? Então, às vezes a pessoa tem um transtorno mental que não está sendo tratado e aí você pede dela, não, mas você precisa ficar bem. Então, é um discurso muito complicado mesmo quando a gente vê que essa questão do, você precisa ser feliz e você precisa ser feliz o tempo todo. Sendo que, na verdade, né, o que a gente trabalha muito é esse entendimento de que o sofrimento ele faz parte da existência humana. Então, todos nós vamos sofrer em algum momento da vida, né? Uns mais, uns menos. E aí a diferença é o que a gente vai fazer com isso, né? Então, não é achar que a gente não vai sofrer ou tentar evitar o sofrimento a qualquer custo. E sim tentar lidar com isso da melhor maneira possível, tentar entender o que é que está favorecendo esse sofrimento na nossa comunidade, na nossa cultura, né? Muitas vezes, inclusive, esse discurso ele favorece também um sofrimento quando a gente pensa, né, nessa coisa do você é o responsável, você tem que ir atrás, só depende de você, porque a gente acaba ignorando muitas outras variáveis, né? Então, acho importante tomar cuidado com esse discurso e entender que isso muitas vezes dificulta ainda mais o nosso acesso a essas pessoas, que elas já estão sofrendo. Toda a campanha de conscientização vem muito para quebrar o tabu e para que essas pessoas se sintam acolhidas e elas entendam que pensar sobre suicídio em algum momento da vida não é uma coisa tão rara assim, e que muitas pessoas pensam em suicídio e muitas pessoas acabam se engajando em algum comportamento suicida, mas que existe tratamento, que tem como buscar ajuda e que a partir disso é possível a gente conseguir, né, fazer alguma coisa e essas pessoas consigam viver melhor.
Gente, aí aquela pergunta, né? O que fazer quando a pessoa liga e fala, quero me matar, vou me matar, minha vida não tem mais sentido?
Às vezes até um pouco, um tanto raro, receber essa ligação com essa frase já no começo, mas assim, o que normalmente a gente parte é que aquela pessoa que está ligando, ela teve todo um processo antes disso, teve toda uma série de situações que ela passou antes de tomar essa decisão, antes de pensar nisso, né? Então, a gente está ali para oferecer companhia, para poder conversar com ela, né? O que a gente vai tentar fazer é tentar incentivar ela a desabafar, a conversar sobre isso. No caso, porque o que às vezes falta para uma pessoa no momento assim é justamente ter alguém que ouça ela e ouça sem julgamentos ou sem dar opiniões, né? Que é a Flávia estava falando sobre essa positividade tóxica, dessa necessidade que as pessoas têm de querer comparar problemas ou de querer só querer que a coisa melhore sem trazer nenhuma informação, sem parar para ouvir o que o outro tá querendo dizer mesmo, né? Então, acho que o que o CVV está para oferecer é justamente essa escuta sem julgamentos, sem críticas e até mesmo sem dar opiniões, né? A gente fala muito que a gente, no CVV, a gente não costuma aconselhar a pessoa que está ligando a nada. Isso pode até às vezes frustrar algumas pessoas que ligam, mas a gente parte desse princípio que a própria pessoa tem em si o que ela precisa para se vivendo, né? Então, a gente acaba não fazendo esse conselho, acaba não dando essas frases motivadoras, justamente porque a gente quer ouvir ela, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer e tentar e caminhar junto com ela, né? Não tentar puxar ela pela mão e levar ela para o caminho que a gente quer que ela siga, né? A gente está ali para caminhar junto com ela e ver aonde que ela está querendo ir, onde que ela está querendo chegar, né? Até porque muitas vezes a pessoa que pensa em suicídio, ele nem sempre eles querem a morte, né? Eles querem, às vezes, se livrar de algum problema, eles têm alguma coisa que eles precisam, algum problema que eles não conseguem seguir adiante, eles precisam se livrar daquilo. Então, a gente tenta caminhar junto com a pessoa para encontrar isso que ela busca, encontrar, no caso, alguma coisa que possa fazer ela querer continuar seguindo em frente. E eu acho que principalmente isso mesmo, né? Caminhar do lado. Acho que isso que o CV está para oferecer para quem liga ou para quem entra no chat, para quem está no e-mail, né? A gente não quer puxar a pessoa para o nosso lado. A gente está ali para ficar junto com a pessoa, fazer companhia a ela, ouvir ela, ouvir o desabafo dela sem críticas, sem julgamentos, né? sem ficar emitindo opiniões.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.